Bom dia a todos. É por causa da tradução em simultâneo, é verdade. Bom dia a todos, agora vou falar em português. Bom dia a todos. É assim que assim vocês fazem-me sentir em casa, está bem? Tenho que confessar que sinto-me de facto muito condicionado a esta hora, agora nesta celebração das 11. Porque eu tenho que confessar uma coisa, sempre que eu partilho aqui a palavra, eu sou vítima de bullying. Hã? Não, sinto-me impressionado que os irmãos da tradução dizem assim: Francisco, ganha juízo e não nos arranjas problemas, porque, pronto, falas muito depressa e às vezes usas palavras que não lembra a ninguém. E hoje vai ser complicado, porque já de manhã, na outra celebração anterior, eu usei umas palavras que não lembro a ninguém, então, enfim. Oramos e depois pensamos juntos, está bem? Nós estamos muito gratos pela Tua generosidade e pelo Teu amor, Senhor. Por muito que te conheçamos, por muito que experimentemos de ti, continua a ser ainda tão constrangedor perceber a forma como tu tens um interesse inesgotável, um cuidado, Senhor, incansável e uma misericórdia sem fim. E nesta manhã, quando pensamos sobre a Tua Palavra, quando refletimos juntos, o que nós desejamos é que a Tua vontade se cumpra em nós. Não nos assista a outra coisa. E eu rogo que o Teu Santo Espírito, que nos habita e que caminha connosco nesta manhã, possa iluminar o nosso entendimento, possa ajudar-nos a discernir verdades que são importantes, possa testificar com cada um de nós, possa traduzir para cada um dos meus irmãos e irmãs aquilo que são as impressões que colocaste no meu coração. Mais uma vez, Senhor, te digo que a minha humanidade e as minhas circunstâncias não impeçam o Teu testemunho para a vida de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 9, diz assim sucintamente que nós fomos chamados de uma condição ruinosa, tenebrosa, para a sua maravilhosa luz. Nós já iremos parafrasear isso lá mais para o final, mas esta é uma verdade. E quando nós temos estado a falar desta questão das trevas, luz, este caminho que se percorre, isto não é meramente um evento, não é? Podemos acontecer como quando nós chegamos a casa e estamos às escuras, ou há pouquinho estávamos aqui assim mais com a luz mais diminuída e só aqui a luz do palco e de repente alguém foi ali, ligou um interruptor e tchanã, fez-se luz. Não é? Sim, Deus às vezes tem essa forma de agir, isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, de facto ele viu a luz, mesmo uma luz muito intensa, mas creio que vocês concordarão comigo que esta expressão das trevas de luz, esta jornada, isto é mais um caminho, uma jornada do que propriamente apenas um evento. Ainda que os eventos acontecem, normalmente os eventos são isso mesmo, ocasiões em que se iniciam processos, ocasiões em que se corrigem rota, ocasiões em que Deus consolida e confirma aquilo que tem para nós. E esta é uma jornada, é um caminho que se faz com alguma turbulência, não sei se concordarão comigo, e espero que nós consigamos entender isso. Com alguns imprevistos, algumas coisas inesperadas que nós não contávamos, porque nós não dominamos a vida, nós mal dominamos o dia de hoje, quanto mais o dia de amanhã. Embora, curiosamente, isso é aquilo que mais nos incomoda e mais nos persegue, e mais nos consome, a inquietação do dia de amanhã. Aliás, é o mal deste século. E neste caminho, e isso é natural, e neste caminho que nós percorremos, neste percurso que nós fazemos, não é? De gente caída, que vivia de uma forma obscura, que tinha o seu caminho, a sua vida muito bem liada. E quando eu falo disso, não é necessariamente nós tínhamos assim pecados muito escabrosos. Ih, lá vai uma frase daquelas. uma vida muito complicada, que éramos criminosos, assassinos, ou o que for. Não, a nossa natureza disse mesmo, nós era lá que estávamos, não é? E neste processo de ser aperfeiçoados e tornados santos e tornados filhos da luz, chamados para ser reflexo e para irradiar essa luz que nos habita, que é impossível conter e esconder, que é uma inevitabilidade, este caminho é complicado e é turbulento porque estão em confronto duas naturezas, as quais não nos vamos livrar delas enquanto existirmos e que estão em confronto para toda a vida, né? E eu socorro de uma imagem para brevemente vos ilustrar isto, para depois nós continuarmos, né? Se sabem, nós nascemos todos, podes pôr a imagem, se faz favor, nós nascemos todos, ou vamos dizer assim, temos duas estações, nascemos duas vezes, supostamente aqueles que se intitulam discípulos. Nascemos de pai e mãe, da carne e do sangue, como diz as Escrituras, certo? E esta nossa natureza, a humana, ou a nossa humanidade, porque vocês lembram-se, eu já afirmei isso várias vezes e creio nisso, o facto de conhecermos Jesus não anulou nem aniquilou a nossa humanidade, embora às vezes gostássemos, que isso dava-nos, resolvia-nos mesmo muitos problemas, não era? Mas isso não era ser humano, isso era ser um marionete ou ser outra coisa qualquer. Mas dizia eu, esta nossa natureza tem uma tendência que é egocêntrica. Estou só a respirar, já me disseram, fala mais devagar. Vocês consomem. Esta natureza, é porque assim vamos acabar muito tarde, que eu tenho muita coisa para dizer. Esta nossa natureza tem uma inclinação para si própria. Isto pode ser muito doloroso admitirmos todos nós. A nossa inclinação é pensarmos em nós em primeiro lugar, ponto final, parágrafo, inclusive na nossa relação com o Divino, na nossa relação com Jesus. Queremos mais dele, queremos conhecê-lo mais, queremos aprofundar a nossa intimidade com ele e, regra geral, temos dificuldade, se calhar, em tentar perceber porquê, para termos mais dele, para sermos mais como ele. Mas para quê? Não tem a ver contigo nem comigo, tem a ver com os outros. Mas eu não quero falar sobre isso, embora só isso dava-nos pano para mangas. E o exemplo disso, eu usei há pouco na outra celebração, são as criancinhas. Isto é mesmo do nosso DNA. Eu dizia, nós temos 3 ou 4 crianças a brincar, com os brinquedos mais espetaculares e mais caros, mais fancy. Esta não é preciso traduzir. E, pelo menos para os ingleses. Entra um miúdo que veio da rua ou entrou no espaço e traz um pau que tem assim uma coisa qualquer e de repente para tudo, porque aqueles 2, 3 miúdos que estão com aqueles brinquedos espetaculares querem o quê? O pau. E o pau vale 0, nada. Mas porque ele tem e porque é uma coisa que ainda não temos, não vimos, a malta também quer. E vocês sabem, está instalado o caos, não é? Porquê é que eu falo disto às crianças? Porque nós somos mesmo assim. Portanto, ai, tadinhas, não têm os filtros e o que for. É, por isso é que elas são mesmo assim. Nós, como temos muitos filtros já aprendemos, temos muito presente em nós a autopreservação e a nossa aparência e aqui compramos a nossa imagem, nós já somos mais polidos com isso. Mas a verdade é, esta é a nossa tendência. Depois, deixa-me acelerar porque eu estou a patinar aqui muito. Depois, normalmente, esta nossa natureza é muito guiada, não é? Pelos nossos sentidos, pelas sensações, pelas emoções, para aquilo que o contexto provoca em nós. E, regra geral, nós associamos aquilo que é de Deus, se é bom, se é mau e o que for, conforme o bem-estar que provoca em nós, se é agradável, desagradável, favorável, contraditório, o que for. Portanto, conforme ele nos é bom, agradável ou fácil, é mais fácil, não é? Nós somos assim mesmo até na relação com Deus e uns com os outros e até no próprio culto. Hoje em dia certamente saíram daqui as pessoas depois do culto. Se lhes fizermos um inquérito à saída, alguns vão dizer que gostei muito. Porquê? Porque de alguma forma alguma das tuas emoções, o teu entendimento, o que estás a passar foi resposta de Deus. Se a coisa não tocou em nenhum botão, é o culto. Pronto, o fulano fala bué e diz uma série de coisas seguidas e às vezes tem que respirar fundo para falar mais devagar. Sim, mas foi bom, o culto foi bom, porque também é mau dizer que o culto foi mau. Isso não se diz, um bom crente não diz isso. Não é? É verdade. Depois, temos aqui uma finalidade, ou há aquilo que nos move, é que normalmente na nossa vida o que nós perseguimos de uma forma mais consciente ou menos consciente é o hedonismo, é o prazer, puro e duro. Porque tudo aquilo que provoca desconforto e dor e inquietação e sofrimento, nós fugimos. No entanto, nós já percebemos que não é possível crescer, amadurecer, tornar-nos pessoas mais maduras, mais equilibradas, sem sofrimento. É uma realidade da vida, temos pena, mas da qual nós fugimos imediatamente. Até na relação com Deus, até no processo do discipulado, até neste caminho de estarmos a sair da condição em que nós estávamos para aquela que Deus nos quer conduzir e guiar. Certo? Mas depois, alguns no percurso da nossa vida, mesmo que tenhamos nascido nos bancos da escola dominical, às 2:3 o Senhor choca connosco e nós somos gerados de novo em Cristo, no Espírito. Isto não é obra do homem, nem da mulher, nem da carne, nem do sangue. Não sei se isto vos é familiar, esta expressão de Jesus, lá para João capítulo 3, na conversa com Nicodemos. O problema é que esta gestação, esta nossa nova vida, a sua natureza que nos habita, que é de Deus, que é divina, não é egocêntrica, ou seja, não tem a ver com, se preocupa consigo, é altercêntrica, desculpe lá o palavrão, o alter do outro, está centrado no outro, não em si própria. Por isso é que a malta anda sempre aqui a ser rasgados. Por isso é que esta jornada, esta caminhada de discípulo é assim muito conflituosa e assim tensa, não é? E esta é uma tensão para gerir o resto da vida. Só não gera esta atenção quem se tornou um bom religioso ou quem de alguma forma já entrou em modo hibernação, mais coisa menos coisa. Depois, é uma natureza que é guiada pelo Espírito e não tanto pelas suas emoções, não é? Por aquilo que são os sonhos do Espírito, aquilo que é o testemunho da palavra, mais do que aquilo que ele gosta ou não gosta, quer ou não quer, até porque o discurso do próprio Jesus é um discurso muito desagradável. O discurso é o apelo à negação e à morte para si própria, para si próprio, e isso é tudo menos agradável e porreiro. É o discurso para amar até o inimigo, é o discurso para ser generoso, dar aos outros, mesmo quando não temos. E isso não é uma coisa que nos é favorável, é mesmo contra a nossa natureza. Depois, a finalidade desta natureza da qual nós nascemos de novo e que estamos a ser formados e moldados, se estamos nesse processo, é o do propósito, do sentido da vida, do quanto a nossa vida é significativa e pode ser significativa na vida dos outros, porque essa é a intenção de Deus. Não é apenas que a malta tenha prazer, sim, e tem alturas que é uma êxtase, é indescritível, não é? Perceber como é que nós, com as nossas falhas todas, as nossas imperfeições, a nossa vida consegue gerar ou contribuir para que a vida de Deus produza na vida dos outros. E outras vezes é doloroso quando a malta sem querer mete os pés para as mãos ou a malta sem intenção escavaca a vida dos outros. Eu não sei se a malta vai chegar ao fim hoje. E esta é uma atenção própria de quem abraça o processo de ser discípulo. A sério, não há hipótese, não tem outra natureza. Avançando, a Bíblia afirma lá no livro dos Hebreus de que a fé é o fundamento, é o firme fundamento de todas as coisas. Certo? E esta é uma verdade que é universal, não tem a ver, nós temos tendência, fé, pronto, fé, Deus, igreja, religião, esqueçam isso, vê se, a gente, se eu conseguia mais ou menos ser claro com isto. A fé é inerente, é intrínseca, a fé é inerente à existência humana, não há hipótese. A sério. Até as galinhas têm fé, mesmo sem funções superiores. Por causa das sensações. A fé faz parte, nós queremos. É impossível existir e viver sem querer, sem confiar. Não é? Nós é que pensamos que a fé tem a ver só com a religião, não tem nada a ver com isso. A fé tem a ver com todas as dimensões e as áreas do saber, do conhecimento e do que for. Quanto mais não seja, acreditamos que não acreditamos. Não é? Acreditamos que não existe Deus, acreditamos que isto não é bem assim, acreditamos porquê? Porque normalmente quando nos movemos é em função de alguma coisa que acreditamos ou confiamos ou que desejamos, é a nossa convicção. E eu digo que aplica-se ao domínio, dos vários domínios da existência humana e nas várias dimensões, porque, mesmo dissociadas de espiritualidade, porque se vocês virem, se lembrarem, pela fé, muitos homens, que mesmo não cristãos, criaram coisas incríveis e extraordinárias, as maiores descobertas, As leis mais incríveis, as teorias mais incríveis dos vários domínios do saber, levaram-nos à lua. Alguns deram a vida por uma causa e não nem sequer acreditavam em Deus, mas a sua fé, a sua crença, a sua convicção naquilo que os movia era presente, não é? E de alguma forma com isso, com esse movimento, eles, por um lado, influenciaram o seu tempo e determinaram um pouco o futuro, aquilo que até vivemos hoje. Dois exemplos rapidamente. Thomas Edison dá-nos a possibilidade de estarmos aqui espetacularmente com uma luz porreira, com vários tons e o que for. De outra maneira, a malta estava ainda com a lamparina, com os candeeiros de petróleo, qualquer coisa do género. Não é? E foi um homem mesmo obstinado, mesmo muito comprometido, ao ponto de depois de perder, só para encurtar, depois de perder tudo, dizem alguns historiadores acerca da sua vida, depois de gastar tudo, rebentar com a família, todo o dinheiro que tinha, quando finalmente a fábrica que ele tinha estabelecido para produzir aquelas bolas de vidro com os fios lá dentro, que depois resplandeciam, davam luz, isto era uma coisa do inimigo naquela altura. Porque a luz vinha das lamparinas ou vinha das velas. E de repente, quando ele, num incêndio, é consumida a fábrica, e toda a gente diz, finalmente este louco vai perder esta mania e esta obsessão de que agora a luz pode estar dentro de uma bola de vidro. Não há dinheiro que pague agora isto, acabou-se, bancarrota. E ele, entretanto, dizem, eu não sei se é verdade, li, portanto, reporto aquilo que li, mas que faz até muito sentido, que ele diz assim, quando, enquanto falavam isto, ele virou-se para alguém ao seu lado e perguntou assim, tens 10 cêntimos que me emprestes? Agora vou dizer em português. Não perceberam? Não, a minha convicção, a minha obstinação, a minha certeza de que é possível ter luz dentro de uma bola de vidro e alterar as condições da vida das pessoas e das ruas de Londres e o que for, não, esquece lá isso. Isto foi um setback, foi um contratempo. Não é? Porquê? Porque eu sei que isto funciona. Outro é David Wilkerson. Já viram falar? Um pastor da zona saloia de lá dos Estados Unidos, Pensilvânia, dedicado à palavra e a ouvir, que tem muito a ver com o que vamos falar hoje. E vê uma capa de revista, uma coisa assim, aparentemente trivial. E de repente diz assim, há meia dúzia de rapazes e miúdos que vão morrer, condenados à morte, por causa de uma tolice, de um tempo que vivem, e Deus incomoda-o para virar a vida do avesso, 60 anos depois, números redondos, ou 65 anos depois, que faz este ano, há um ministério espalhado por mais de 120 países do mundo, com centenas de milhares de pessoas que a vida transformada, diretamente, para não falar depois das famílias e do que for, e muitos pastores a servir. É assim uma repercussão imensa. A fé é mesmo o firme fundamento de todas as coisas. Paulo aos Romanos vai dizer outra coisa, no capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E é neste domínio da palavra que normalmente a fé se diferencia, ou pelo menos o resultado, o fruto que a fé gera ou que ela produz. Eu sei que algumas pessoas podem ter dificuldade com isto e parece que eu estou a ser muito pouco espiritual. Estou a tentar ser prático e constatar as realidades da vida. Se os irmãos olharem para o marketing e a publicidade, não é mais nem menos isso que faz. A palavra, não é? As frases, os slogans, os call to action, as imagens, que valem por mais do que 1000 palavras, tentam-nos fazer o quê? Evangelizar de que aquele produto, de que aquelas expressões, de que aquele assunto, de que aquele serviço, de que aquela pessoa nos faz falta. Tentando-nos o quê? Converter a nossa vontade e o nosso interesse precisamente a esse produto, a essa pessoa ou a esse serviço. Vocês não acreditam em mim, estão a olhar para mim com cara muito espantado, mas se forem ler uma série de livros e teorias de marketing e publicidade, deixem-me dizer-vos o seguinte, por muito nos escandalize. Termos como evangelizar e converter fazem parte do léxico do marketing da publicidade. E eu sei que se calhar estou a meter os pés para as mãos, porque há aqui uma série de entendidos nessa área, mas pelo menos posso ter lido os livros errados. Mas que é verdade, é. Até nas vendas. Nós vamos querer converter o cliente ao nosso produto. Não é? Queria ler convosco, se não até parece mal não ler a Bíblia, Números capítulo 13, para nós ilustrar um bocadinho esta realidade que eu vos quero falar. A fé como o fim, o fundamento das coisas e a palavra como o chão da nossa fé. O chão sobre o qual precisamos de caminhar para que a nossa fé seja consequente e expresse aquela natureza que nos habita e que está a ser formada em nós. Números capítulo 13, versículo 25 a 33, um texto que conhecemos muito bem e já vimos pregar várias vezes, e que é o célebre episódio do relatório dos espiões depois da sua viagem exploratória à Terra Prometida, certo? Diz assim, 40 dias depois, os exploradores regressaram, depois de terem dado a volta ao país, e foram apresentar-se a Moisés e a Arão e a todo o povo de Israel que estava em Cádiz no deserto de Parã. Deram-lhes as informações recolhidas e mostraram-lhes os frutos do país. E assim contaram a Moisés as suas impressões. Nós somos ver o país que nos mandaste e é realmente uma terra onde corre leite e mel. E aqui tens uma amostra dos seus frutos. Só que os seus habitantes são fortes e as cidades onde habitam são grandes e bem fortificadas. E nós até lá vimos alguns descendentes do gigante Anak. Os amalequitas ocupam a região do Negev, os hititas, jebuseus e amorreus habitam nas montanhas e os cananeus junto ao mar Mediterrâneo no Vale do Jordão. Mas Caleb fez calar os protestos do povo contra Moisés e disse: nós vamos conquistar essa terra, nós somos capazes disso. Mas os que tinham ido com eles replicaram: não podem atacar esta gente porque eles são mais fortes do que nós. E começaram a dizer aos israelitas que a terra que tinham ido explorar não tinha interesse. Percorremos e explorámos essa terra, é uma terra que devora aqueles que lá habitam. Todos os homens que lá vimos eram muito altos, até lá encontramos gigantes, descendentes do gigante Anak, e ao pé deles sentíamos como gafanhotos, como também eles pensavam o mesmo de nós. Neste texto, nesta descrição, basicamente o povo é confrontado com o dilema, com um dilema. Confiamos na palavra e na promessa proferida de Deus, ou confiamos na palavra proferida pelo contexto e pelas circunstâncias e os sentimentos que ela gerou em nós? Não sei se me faço entender. Sim, porque os contextos e circunstâncias geram em nós muitos sentimentos. E, regra geral, muitas vezes essa voz ou essas vozes, os contextos, as circunstâncias das pessoas que nos rodeiam e dos sentimentos que isso provoca em nós, fala muito alto. É que a fé vem pelo ouvir a palavra. E há palavras que nos confrontam todos os dias, muita palavra, mesmo. E o grande erro deste povo não residiu em não escutar a palavra de Deus, até porque eles obedeceram, foram fazer aquilo que Deus mandou, foram espiar, não é? E até porque na sua caminhada no deserto, apesar de todos os percalços e as suas improvisações, as promessas de Deus foram sendo repetidamente reafirmadas. E eles confirmam isso no seu relatório, porque eles não vêm dizer: ah, Deus, se calhar, afinal, não percebemos, há aqui um problema de tradução. Não, disseram: Deus não nos enganou. A expressão terra que Manuel dizia é tal e qual como Deus disse. Olhe, para que não haja dúvidas, há aqui até evidência, factos, não dá como negar. Nós até dizemos na gíria os portugueses, e se calhar outras nações, contra factos, não há cá lero-lero, não há cá palavras. Não é? O que é que falta explicar mais? É o que está dito. O problema é que na diversidade da palavra falada, ou seja, a promessa de Deus, o contexto, as circunstâncias, aquilo que provoca em nós e as emoções e a nossa perspectiva face à realidade, não foi à palavra de Deus que foi dada a primazia. Foi a outra palavra que gera outro chão, que gera outro caminho, que é movediço, que não é estável, que não é sólido. E as consequências, como nós sabemos, eu não vou perder muito mais tempo a discorrer sobre o texto, foram catastróficas. E, queridos e queridas, este não é o dilema apenas de um povo de há não sei quantos milhares de anos atrás. Isto é o problema do ser humano, é o meu problema. Desculpa dizer-te assim, é o teu problema. É o nosso problema. Por isso é que nós também, quer queiramos, quer não, somos confrontados com esse dilema, com esta tensão que há pouco vos mostrava naquela imagem. E daí nós precisamos de considerar insistentemente a palavra. Quero considerar convosco 5 características da palavra, num instante, espero. Mas deixem-me dizer o seguinte: quando eu falo a palavra, nós não estamos apenas a falar de um gadget que tem aqui não sei quantas dezenas de bíblias ou de um livro constituído por vários livros. Lê escrita, nós estamos a falar de uma natureza, de uma pessoa, que é expressa, tanto quanto possível, em grafismo, em palavras, em letras, em exemplos. O Senhor já vamos ver isso daqui a pouco, o Senhor é muito criativo, quer Deus, quer o próprio Jesus, em que muitas vezes ao proferir verdades e promessas e lembrar-nos disso, fazia uns bonecos primeiro. Vou-te contar uma história. Acompanhava sempre a ilustração para lhe dizer, para nós percebermos o que é que ele queria. Primeiro dizia-nos a ilustração, dizia: olha, é isto mesmo que vai acontecer. Então, há no livro que nós lemos, que nos acompanha, 5, digamos, descrições ou 5 caracterizações da palavra que eu queria lembrar-nos nesta manhã e que eu oro para que o Senhor descodifique para a realidade de cada um. Eu não sei o que cada um está a passar, não sei que as circunstâncias, o momento da tua vida, as tuas limitações ou os teus deslumbramentos, o que é que está a acontecer dentro de ti. Sei é uma coisa, há muitas vozes a falar a nós. Momento de vulnerabilidade de um, confesso-vos isso, habitam-me muitas vozes. E tem sido um suplício este ano para mim conseguir deixar de as ouvir para ouvir apenas uma voz. A da palavra, cantámos há pouco, só te quero a ti. E eu dizia no meu lugar, Senhor, esta é uma intenção que todos nós cantamos e acredito com muita convicção, todos, só a ti, só a ti, só a ti. Mas as circunstâncias da vida, a nossa própria natureza, esta natureza de caída que de vez em quando visita lugares mais tenebrosos, sabe o que acontece connosco? Vira apenas uma boa intenção, uma boa pretensão. E é quando em dados momentos em que esta palavra se torna tão evidente, tão viva, torna-se um destas características que eu quero pensar convosco, que de repente nos trazem de novo à realidade, nos trazem de novo para a nossa nova a identidade, para a nossa nova natureza. A Bíblia é descrita como um instrumento vivo e eficaz para nos ajudar a discernir o mais íntimo do nosso ser. Eu sei, já vamos ler o texto. Eu hoje vou ler muitas escrituras, vou só apenas citá-las para nós remirmos o tempo. É tipo assim a nossa ressonância magnética, estão a ver a ideia? É de Borla ainda por cima, que é muito vantajoso. Porque a ressonância eu fiz uma há pouco tempo com o meu joelho, que conseguiu descobrir coisas que eu não imaginava que tinha e fiquei muito preocupado, porque afinal é mais complicado do que eu pensava. E tinha feito vários exames, mas a ressonância não houve hipótese. Foi lá buscar uma série de coisas. Não é? Esta palavra tem esta faculdade. A palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante de qualquer espada de dois gumes. Penetra até o íntimo da pessoa, até a união da alma e do espírito. É tão onde os ossos e a medula se juntam. Por isso Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração do humano, mesmo que a malta consiga camuflá-los e escondê-los muito bem. Desculpem lá, tratores. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra tem a capacidade de nos ajudar a discernir verdades espirituais e emocionais e existenciais que de outra forma não era possível. É ela que, que nos dá essa clareza, esse discernimento. Revela as nossas verdadeiras intenções e as nossas mais verdadeiras e reais intenções, vamos dizer assim. E dessa forma capacita-nos para um verdadeiro exercício de autoexaminação, sem defesas ou desculpas, porque nós temos uma tendência muito natural para uma coisa que também se chama autossabotagem. Não perceberam? Isso era outra pregação. Uma outra descrição da palavra é que ela é como um espelho que nos confronta com a verdade e com a nossa real condição. Não é? Às vezes até brincamos e assim, epá, tu hoje não te viste ao espelho. Porquê que já dissemos isso? Porquê que estás a dizer isso? Epá, estás todo despenteado. Não é? Se formos mais atrevidos e temos muito medo com a pessoa, epá, porque ainda tens ramelas nos olhos. Mas isso é outra. Não é? Estou a brincar, é só para vocês não ficarem já. Não, a palavra é de facto como um espelho. Tiago, no capítulo 1, versículo 22 a 24, fala disso, não claramente a dizer que é assim, a palavra é um espelho, mas ilustra uma verdade que é assim, se a palavra alimenta a minha fé e se a minha conduta é a consequência da minha palavra, ele vai dizer que quando nós estamos a viver de acordo com outra palavra, quando vermos ao espelho e vamos embora e esquecemos daquilo que é a nossa referência. Ponham a palavra de Deus em prática e não se contentem com ouvi-la, porque desse modo enganam-se a vocês mesmos. Diz Tiago, aquele que se contenta com ouvir e não põe em prática a palavra é como alguém que se vai ver ao espelho, vê a sua cara, mas mal se volta, esquece-se logo dela. Como um espelho, a palavra confronta-nos com a nossa verdadeira realidade, com os nossos penteamentos, com as nossas maquilhagens. Confronta-nos com a ilusão ou a futilidade da aparência que às vezes vivemos presa a ela e amarrada a ela. Dissipa toda a ilusão e os falsos conceitos que nós vamos construindo acerca de nós próprios, por causa de uma série de outras questões que a palavra também nos ajuda nesse sentido. Permite-nos lidar melhor com as nossas máscaras. tornarmos mais autênticos e verdadeiros, porque afinal, o que é que nós temos a perder? Somos dele. Isso é repetidamente afirmado. Somos dele, quer dizer assim, eu conheço-te, não, tu não eras a pessoa mais capacitada nem mais válida, mas foi a ti que eu te escolhi. Só que a gente esquece isso com muita frequência, porque há vozes muito externas a nós, muito fortes, a empurrar-nos para construirmos uma imagem, empurrar-nos para o síndrome do impostor, empurrar-nos para nos começarmos a comparar uns com os outros, empurrar-nos para a nossa validação ter a ver com o nosso estatuto, com o nosso curso, com a nossa competência, enfim. Como um espelho, a palavra põe-nos a nossa verdadeira motivação, a verdadeira motivação das nossas práticas. Diz assim, eu conheço-te. Espelho meu, alguém mais arrumado do que eu. A palavra expõe a nossa nudez, contudo, deixem-me dizer-vos o seguinte, sem nos fazer sentir nus. Eu não sei quanto a vocês, as várias vezes em que Deus misericordiamente tornou esta palavra viva, quando lia, ou quando ouvia, ou num aconselhamento, e me fez sentir exatamente aquilo que eu sou, completamente nuzinho, em que não há argumento, não me fez sentir ridículo nem exposto. Certo? Quando a palavra expõe a nossa nudez, quem somos na realidade, não é para nos ridicularizar nem nos expor. É precisamente para nos trazer à consciência de quem somos e para nos ajudar a compor, a vestir novas vestes. É não andar mal vestido. Ou então, às vezes, como o outro, ir nu e não saber, como o rei. Conhece a parábola da história do rei vai nu? É. É às vezes que manda. Olha, nestes dias vou pregar isso e vai dizer o título. O rei vai nu. Escrevo. É verdade. A palavra é também descrita como um alimento. Um alimento que sacia a nossa fome. Sobretudo a fome de aceitação, a fome de valor, a fome de paz, a fome de sentido, a fome de significado. Pela boca de Moisés, quando está com o povo perto da terra prometida, e o capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 3, Moisés torna isso, Deus torna isso claro através da sua boca, dizer assim, depois de te fazer passar privações e fome, Deus alimentou-te com maná que nem tu nem os teus antepassados conheciam. É? Fruto das necessidades que foste passando, isso tinha um sentido, um significado, e foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, ou seja, não é o que é externo a ti, mas que pode viver tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua, com a palavra preferida, com aquilo que ele diz. Sou-lhes familiar esta expressão, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor. Lembram-se quem é que usou isto? A palavra. A palavra um dia estava a ser confrontada com alguém que estava a manipular e a dissuadir e a distorcer a verdade e a realidade. E a palavra respondeu com a palavra a dizer assim, sim, é verdade tudo isso que estás a dizer, mas há uma verdade acima dessa, é que ao Senhor não se tenta. Porque há outras necessidades que são mais importantes para um homem e que é apenas a palavra que sai da boca do Senhor que sustenta. A palavra sacia necessidades que as posses, qualificações ou condição social não conseguem satisfazer. Muitos de nós nesta sala aqui já foram curados das suas frustrações e outras coisas terminadas em uns, por causa de ao ler esta palavra perceberem a sua condição e perceberem o seguinte, eu não preciso andar preso a ter ou não um curso, preso a ter ou não um certo estatuto, preso a ter ou não aquele apreço. Tenho consciência de quem eu sou nele, apesar de ser aquilo que eu não gostava de ser, apesar de não ter aquilo que eu gostava de ter, não sei se me faço entender. A palavra realça o verdadeiro valor da nossa existência como alimento, que somos mais importantes que aquilo que sabemos ou possuímos. Relembra-nos que mesmo na necessidade, nós podemos ser provisão para os outros, que não é isso, nada mais e nada menos do que este percurso que fazemos das trevas para a luz, para que esta natureza que nos habita irradique cada vez mais, de forma que seja inevitável e impossível de negar o quê? Que somos dele, que ele nos habita. Como aquela ilustração que ele usava, dizer assim, vocês são a luz do mundo, e uma luz não faz sentido pôr debaixo de uma cama, porque é impossível conter a luz quando ela existe, tal como é impossível negar uma cidade que está no topo do mundo. Estão a ver as ilustrações que o Senhor vai usando. E é neste caminho de sermos cada vez mais cheios da sua luz, mais cheios dele, que a nossa vida pode irradiar. E isto é contra a natura, porque de repente, até na minha necessidade, na minha limitação, os outros podem alimentar-se. Os outros podem... Ai, credo. Queridos e queridas, isto não tem a ver com ser pastor ou pregar ou o que for. Muitos de nós que estão aqui nesta manhã, se não estás, lembra-te disso. Muitos de nós já ouvimos gente vir ter connosco dizer assim: olha, obrigado, tu nem imaginas o que é que no outro dia provocaste na minha vida. Deu? Sim. E às vezes não dizem assim: como é que a minha vida pode ter produzido uma coisa de bom na vida de alguém, se tu soubesses como é que eu estava. A última vez que eu partilhei convosco aqui foi sobre a viagem entre dois estados de nudez. Passado cerca de 3, 4 semanas, um irmão aqui, só para não o expor, porque ele pode não ter interesse, abordou-me ali mais ou menos no corredor, veio a correr, 3 ou 4 semanas depois. E pedi-me só para dizer uma coisa, um esclarecimento, e depois agradecer-me muito, porque o meu está a traduzir agora, está a passar mal. Vem primeiro dizer assim: epá, naquele dia foi complicado traduzir. Depois fui ouvir no YouTube a partilha. E vem-me agradecer porque aquilo que ele ouviu de alguma forma desarrumou e o fez questionar uma série de coisas na vida e reposicionar-se. Vem-me o quê? Vem-me alimentar. Eu penso, mas botões, se tu soubesses como é que estava o meu coração e a minha cabeça nesse dia. É a palavra como o alimento, que até consegue ajudar-nos, que mesmo na necessidade, lembram-nos, nós podemos ser provisão para os outros. Não tem a ver connosco, tem a ver com aquilo que nos habita. A palavra enquanto alimento provoca em nós um sentimento de destino e um sentido de vida que não é limitado pelas circunstâncias nem pela adversidade. Muitos de nós aqui tínhamos razões para ter ficado pelo caminho já. Mentira? Muitos de nós já passámos por coisas horríveis, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, muito complicadas, que nós já tínhamos tido razões para tudo. Olha, para dizer que uma mulher de Jó, é para o homem, amaldiçoa a Deus e tira bilhete. Peço desculpa pela brejeirice. Arranca, pá, esquece-te lá isso, vive, esquece-te lá Deus, para lá de sofrer. Tu ainda não percebeste, faz algum sentido. Mas a palavra com pão, como aquela que satisfaz, estava presente e ele disse: oh pá, mulher, tu és louca. Vim assim, assim e vir, não é? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Ontem eu vi esta frase num documentário extraordinário que eu recomendo-vos vocês verem. A sério. American Symphony. De um artista incrível chamado John Batiste. Crente, parece-me. Não digo mais nada para não ser spoiler. Mas é verdade. Sim, tens razão, filho. Devia... Porque a vida daquele homem ilustra precisamente esta afirmação que eu acabei de fazer. A palavra como alimento, aquela que nos sustenta, que nos satisfaz, ajuda-nos a perceber o sentido da vida, mesmo que muitas vezes já estivemos à beira de sucumbir e tínhamos todas as razões para desistir. A palavra como alimento renova as nossas forças para enfrentar os gigantes da vida. E nós já realizámos proezas que estavam para além do nosso limite e da nossa capacidade. Coisas que não imaginávamos ser possível viver e fazer apenas por causa de uma coisa. Porque esta palavra nos tem alimentado o quê? A nossa certeza que somos dele, a nossa fé, e que estamos neste caminho de ser cada vez mais parecido com ele, de tal forma que ele nos habite de tal maneira, que o Santo nos habite de tal maneira, que a nossa vida radia de tal maneira a sua natureza, que é impossível negar isso. E nós vamos ser muito felizes com isso. 4 aspectos, só para vos encorajar, que não estamos muito longe de terminar, que eu falei que eram 5. A Bíblia também é descrita como um martelo que desfaz os nossos raciocínios e as nossas vãs imaginações. Eu não sei quanto a vocês, nós somos peritos a fazer filmes. Aliás, esta sala deve estar cheia de grandes argumentistas. Não é? A gente às vezes com alguma dificuldade, uma situação e o que for, o que é que não sei se acontece convosco? Nós estamos a pensar numa conversa difícil com alguém e na nossa cabeça nós já elaboramos o guião todo, o script. Vou dizer aquilo, mas responde de aquilo, depois for aquilo, de aquilo, depois aquilo. É ou não é? É. E o diabo é perito, escutem. Ao contrário do que nós pensamos, vou dizer uma barbaridade em termos teológicos, mas vou dizê-la na mesma. O diabo é perito e o diabo usa a verdade. É o pai da mentira por uma razão simples, é que ele pega na verdade e distorce-a. deturpa e depois gera o quê? Amplia sentimentos, sensações, pensamentos, ilusões na nossa cabeça, no nosso coração, ou então diminui-os. E a conta disso a malta precipita-se a lidar com isso. E está tudo escrito. É como Paulo descreve lá quando fala sobre as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas espirituais em Cristo Jesus. Tem a ver com o quê? Começamos com isso tudo, a construir uma estrutura de pensamento, umas fortalezas à nossa volta, que a palavra, de vez em quando, tem que ser ela que vem e nos lembra verdades profundas para além da realidade e, pum, rebenta com essas, como diz Jeremias 23:29, que a palavra é como um fogo, como um martelo que estilhaça o rochedo, palavra do Senhor, ou outras traduções, como um martelo que esmiuça, apanha, é mesmo assim tipo pozinho. Como um martelo, a palavra liberta-nos do cativeiro dos nossos pensamentos, do sufoco dos nossos sentimentos, destrói raciocínios e baluartes que trazem cativa a nossa mente e o nosso coração muitas vezes, e expõe a sedução e a deturpação da verdade e a ilusão com as quais o diabo procura enganar-nos. Por fim, a palavra é também descrita como uma luz. O célebre texto de Salmo 119:105, aqui daqueles irmãos mais da velha guarda, alguém se lembra? Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tradução que eu uso diz, tem uma expressão muito interessante, diz: a tua palavra é como um farol que me guia e a luz do meu caminho. A palavra é uma referência segura e imutável, tal e qual como os faróis. No meio de constante, como o farol, não é os faróis dos carros. Não tinha que dizer como os faróis, que é para distinguir. No meio de constantes mudanças da nossa vida, das turbulências que a vida vai tendo. Não há hipótese. Nós vivemos num mundo de tanta incerteza, tanta subjetividade, tanta relatividade. A palavra é o valor seguro e concreto no meio de tudo isso, onde nós podemos sempre voltar. Ajuda-nos a discernir o caminho, ou seja, para onde ir e o que evitar. Ilumina o nosso entendimento, aumenta a nossa compreensão daquilo que não é visível e daquilo que intelectualmente não é possível discernir, porque é de outro reino, outra dimensão. De volta à narrativa de Números 13, espiar a terra não era provavelmente uma falha ou um pecado que o povo estava a fazer, não era uma dúvida que surgiu, antes pelo contrário. Espiar a terra era sinónimo que o povo estava no caminho certo, no cumprimento da promessa de Deus. E nessa caminhada, em muitos momentos, se nós lermos o Êxodo, Deus foi, em momentos-chave oportunos, Deus foi repetidamente renovando e confirmando a promessa que ele tinha ao povo pela sua palavra. E Deus agia assim para quê? E Deus age assim para quê? Precisamente para renovar e manter viva a fé, o fundamento da vida que queremos viver e de todo o povo. E, consequentemente, a sua promessa, o seu plano, se cumprisse, não outra coisa qualquer. A verdade é que alguns, pelo facto de darem queda a toda a palavra, acabaram por ter outro resultado e ter outro fim. E na semana passada, o pastor Catalino falava-nos do exemplo de Moisés, que chateado, irritado, com as emoções a bombar, com a palavra das emoções a bombar, com a irritação, com o cansaço, que se esqueceu que Deus disse, não é para bater na rocha, é para falar. E a ação de Moisés é a expressão do seu cansaço, da sua ira, da sua irritação, das suas emoções, e não de uma palavra falada com resultados complicados para a sua vida, como vocês sabem. Ainda que o Senhor é misericordioso e mais tarde, de facto, ele esteve lá na terra prometida de outra forma. Queridos e queridas, sim, nós também estamos no caminho da promessa. Não é? Das trevas, luz. Nós também estamos nesse caminho, até que a malta feche os olhinhos, como dizem em Coimbra, ou que o Senhor venha. E nós também somos confrontados com contextos e circunstâncias e com momentos da vida sobre os quais nós não temos total controle ou uma influência direta. Não sei se concordam comigo, mas é verdade. Nós temos mesmo a ilusão de que controlamos alguma coisa. E eu quero reafirmar duas coisas. Apesar disso, do contexto em que vivemos, num mundo caótico, século XXI, a palavra de Deus não mudou. Ponto. Jesus, em Lucas, no capítulo 21, ao discorrer sobre a sua segunda vinda, vai anunciar ao povo realidades que até então eram impensáveis para aquele povo na altura, assim muito dignas de um romance de Tolkien. Eu de manhã cometi um erro, falei-lhes até tipo do Senhor dos Anéis e a Guerra dos Tronos, mas a Guerra dos Tronos eu nunca vi. Logo os irmãos disseram assim, não tem nada a ver com Tolkien. E é verdade, não é? Mas o Senhor dos Anéis tem ou não? Ah, fiquei mais cansado agora. Jesus afirma perentoriamente isto. O que é que eu digo que é estranho? Que ele diz assim, pessoal, passarão os céus e a terra, mas se forem ler o capítulo todo, percebem o que é que eu estou a dizer com isto. Porque ele está a falar de verdade e diz assim, mas o que é que este homem está a dizer? Isto não faz sentido nenhum. E ele vai dizer assim, podem desaparecer os céus e a terra, isto pode virar tudo de pantanas, pode perder tudo, qualquer nexo que possa existir à face da terra. Lembra-me agora da oração de Abacuque. Mas as minhas palavras não vão desaparecer. O que eu prefiro que eu diga, a minha palavra é a palavra. Isaías, no capítulo 40, muitos anos antes, vai dar uma ilustração e dizer assim que as gerações têm um tempo definido, compara mais ou menos com a erva do campo e com as flores, tem uma certa beleza, uma certa, tem um certo vigor, mas que irão desaparecer. E vai dizer-nos que a palavra de Deus não está sujeita nem ao tempo, nem às intempéries, nem às pessoas. Ela permanece para sempre. Versículo 8, capítulo 40, ele diz, sim, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Diz, Francisco, é chato estar sempre a dizer a mesma coisa, mas aguentem-se que eu vou dizer ainda mais e outra vez. Porque às vezes, no meio de muitos ruídos e de muitas vozes, a palavra precisa de persistentemente ser abordada, perseguida, para conseguir perfurar às vezes as cascas que nós criamos para aqui. Se a palavra de Deus não mudou, o próprio Deus, isso é porque o nosso próprio Deus não mudou, não muda. E o seu interesse por nós também não acabou. E mais, Deus não é extemporâneo nem é inconsequente nas suas afirmações. Deus não é precipitado como nós somos muitas vezes, e eu sou muitas vezes. Fruto das emoções, fruto das opiniões fáceis que nós temos, fruto de uma ideia que nós achamos de que, e que às vezes complica mais do que ajuda. Outra vez, lá vai o Senhor usar Isaías 55, versículo 10 e 11, uma ilustração, diz assim, pessoal, eu vou parafrasear, está bem? Diz assim, vocês estão a ver a chuva e a neve caem do céu? E normalmente, até de acordo com as leis da física e de química, elas caem e depois voltam na mesma para cima. Mas quando são de novo absorvidas pela atmosfera, há uma coisa que eles geram. Eles tornam o solo fértil, fazem germinar as sementes e dessa maneira a terra pode produzir grão para semear e pão para comer. Sabe uma coisa? É exatamente assim que a minha palavra. A palavra que sai da minha boca, que não voltará para mim vazia, sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos, não é os meus caprichos, na tua vida, para que a minha vontade na tua vida se cumpra. Digo eu hoje, século XXI. E às vezes isto deixa-nos assim um bocadinho perplexos, inseguros, inquietos, porque Deus faz coisas que nós... Eu não sei se aconteceu, às vezes o Senhor, o vácuo ou a ausência da gravidade já existia há muito tempo. A gente de vez em quando parece que fica sem chão. Não sei se vos acontece. Não é? E Jeremias, num desses momentos assim complicado, logo ao princípio, quando o Senhor o estava a desafiar para o que ele ia fazer com ele e através dele, o Senhor disse-lhe assim no versículo 11 do capítulo 1, versículo 11 e 12. O Senhor perguntou-me assim, Jeremias, o que é que tu estás a ver? E eu respondi, eu vejo o reino da amendoeira. Viste bem. Disse o Senhor a ele. Sabe o que isso simboliza e significa? Eu estarei vigilante para que a minha palavra se cumpra. Eu não falo à toa. Agora pensem comigo, irmãos, e vamos mesmo terminar. Ora, se a fé é o firme fundamento de todas as coisas, chão, se a fé é gerada pela palavra... Então a expressão da nossa fé, daquilo que dizemos que acreditamos, que é manifesta através do quê? Como nos comportamos, como falamos, como nos relacionamos, como lidamos com as dificuldades da vida, como gerimos as coisas, como... Percebem? Isso é nem mais nem menos do que a materialização da palavra que nos sustenta. E por isso nós necessitamos desesperadamente de voltar à palavra. Isto é, vou dizer de outra maneira, que é o subtítulo que dei ao nosso lema deste mês, nós precisamos fazer da palavra o nosso chão. Todos os dias. Onde a nossa fé está arraigada, está assente. Nós poderemos estar a passar por um grande conflito entre o que as nossas circunstâncias estão a falar e o que a palavra de Deus testemunha a esse respeito. Mas deixa-me lembrar-nos que a palavra que sustenta a nossa fé, se nós afirmamos isso, ela é eterna e é imutável. Não é subjetiva. Não vacila como nós vacilamos. Então, deixem-me terminar com algumas perguntas e com um lembrete. O que é que tem sustentado a nossa fé? Qual é a palavra que está a sustentar agora? Que chão é o nosso? A que espelhos é que nós nos estamos a ver? Que pão é que nos está a alimentar? Que luz nos ilumina? Quero lembrar-vos novamente a forma como eu comecei hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eu vou parafrasear. Relembro-nos que nós somos aqueles que Deus redimiu para que pudéssemos revelar aos outros a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta é uma jornada que nem sempre é pacífica, onde esta tensão entre as nossas naturezas estará presente e onde a palavra precisa de ser o nosso chão sobre o qual nós caminhamos. Termino com duas afirmações para entendermos a profundidade disto. A Igreja, a comunidade dos discípulos, a comunidade da fé, foi deixada aqui, nesta terra, foi deixada na comunidade do caos, entre o caos. Fazendo uma aplicação, uma ligação com aquilo que vos acabei de falar, a Igreja, ou com o nosso lema, é a comunidade da luz, deixada na comunidade das trevas. E nós estamos nessa jornada, nós estamos nesse caminho, cada um no seu ritmo. E que a palavra de facto possa ser o nosso chão, aquilo que sustenta a nossa fé. E que isso seja revelado e manifesto das mais diversas maneiras, seja a pregar, seja a falar, seja a cavar, seja a estudar, seja a aconselhar, seja a dar uma consulta, seja a socorrer alguém, seja a fazer voluntariado. Porque essas são as diferentes manifestações daquilo que nos habita e daquilo que nos sustenta. Amém? Podemos orar? Senhor, na verdade nós amamos-te. Amamos a tua palavra e a tua vontade. E repetidamente nós reafirmamos, Senhor, que queremos conhecê-la, queremos descobri-la e desejamos que ela se cumpra em nós. Mas também reconhecemos, Senhor, que muitas vezes as muitas vozes e circunstâncias que nos rodeiam, Senhor, têm uma ressonância e uma amplificação tão grande que nos distraem, que nos roubam as prioridades, que nos roubam o foco, que nos fazem perder tempo, Senhor, com outros ruídos, com outras palavras que não a tua. E por isso às vezes nos encontramos em caminhos e em lugares e em momentos que nos afligem, que nos apertam. Sabemos que o teu amor é para sempre, o salmista afirma isso repetidamente. E sabemos que a tua palavra é imutável. Sabemos que tu não és homem para mentir. E sabemos que nada que anule nem aniquila as tuas palavras. E nesta manhã a minha oração, Senhor, é que o teu Santo Espírito, Senhor, que nos habita, que nos fez nascer de novo em Cristo, que está a formar esta natureza de Cristo na nossa vida, Senhor, que Ele seja intenso no seu testemunho. Mas não apenas Ele intenso no seu testemunho, mas também que Ele que nos dê a sensibilidade para estarmos atentos aos seus sussurros no meio das tantas e muitas vozes que nos rodeiam, Senhor. Porque nós queremos cumprir a Tua vontade, Senhor, não a nossa. Que a Tua palavra seja o nosso pão, seja o nosso espelho, seja o nosso discernimento, seja a nossa luz. que ela seja o nosso chão, Senhor, no qual nós assentamos a nossa vida e fundamentamos a nossa vida. Rocha sólida, não apenas terreno movediço, Senhor. E eu oro porque os meus irmãos e por aqueles que nesta manhã estamos a passar por isso mesmo, no meio de circunstâncias em que existem tantas vozes que trazem confusão, angústia, dor, sofrimento, confusão, desencantamento, Senhor, desencorajamento. Que a Tua Palavra nesta manhã nos lembre disso mesmo, que nós somos filhos amados, desejados, não como os demais, separados das trevas para a Tua maravilhosa luz, para que a nossa vida, mesmo com as imperfeições, possa revelar Cristo e esse ressurreto. Senhor, que assim seja, no nome de Jesus, no nome de Jesus.